Está no ar. O Jornal do Senado.
MP sobre reforma do ensino médio que aumenta a carga horária e reduz conteúdo obrigatório repercute no Senado.
Especialistas defendem na Comissão de Educação cadastro de torcedores para diminuir violência nos estádios.
Ferraço pede apoio à mudança nas regras eleitorais que, entre outras coisas, reforça a fidelidade partidária.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Após o Ministério da Educação constatar que o ensino médio segue abaixo das metas de qualidade, o governo anunciou uma reforma no ensino médio, que deve ser enviada nos próximos dias ao Congresso Nacional por meio de medida provisória.
Entre as alterações estão a reformulação de carga horária, redução do número de disciplinas e mudanças nos currículos, com mais horas do aluno em sala de aula, menos disciplinas e escolha dos conteúdos cursados. Repórter Paula Groba.
Esta deve ser a maior mudança no setor desde a criação da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Além da qualidade da educação, o governo quer combater a evasão escolar. Dados do Ministério da Educação revelam que, atualmente, 1,7 milhão de jovens de 15 a 17 anos estão fora da escola e somente 58% dos alunos do ensino médio estão na escola na idade correspondente. Um dos principais pontos da proposta é que, a partir de 2017, os estudantes do ensino médio terão mais horas de aula por ano em turno integral e menos disciplinas. Além disso, a partir da metade do segundo ano do ensino médio, o aluno terá a flexibilidade de optar por disciplinas de seu interesse, já visando sua profissão para a formação. Na avaliação do senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, mudanças no currículo do ensino médio são positivas, mas o governo precisa fazer com que as medidas saiam do papel, dando estrutura às escolas.
Senão, vai ser mais uma lei ineficiente, morta. E daqui a 20 anos, como estamos comemorando a LDB, vamos comemorar uma reforma do ensino médio que não foi executada. É preciso vir complementada por medidas que digam os estados vão ter recursos.
Ao alegar urgência das medidas, o governo optou por enviar a proposta ao Congresso por meio de uma medida provisória, já que a votação de um projeto de lei que passaria por comissões nas duas casas do Congresso demoraria mais. A vice-presidente da Comissão de Educação, senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, criticou o envio da proposta por meio de medida provisória.
Totalmente inoportuno tratar de um tema desse via medida provisória. Isso é um desrespeito aos estudantes, aos professores e à sociedade, porque nós precisamos enfrentar problemas estruturais no campo da educação pública, em especial no campo do ensino médio, através do debate com a sociedade civil organizada.
Especialistas defendem cadastro de torcedores para diminuir a violência nos estádios.
Essa foi uma das sugestões apresentadas durante debate sobre a aplicação do Estatuto do Torcedor, que aconteceu hoje na Comissão de Educação. Repórter Marcela Diniz.
Na audiência pública da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, o tenente-coronel André Gustavo Amarante, da Subsecretaria de Integração de Operações de Segurança do Distrito Federal, afirmou que episódios de violência, como o ocorrido no dia 5 de junho em Brasília, no jogo entre Palmeiras e Flamengo pelo Brasileirão, poderiam ter sido evitados se o Estatuto do Torcedor fosse de fato cumprido. O cadastro de torcedores previsto na lei é uma das regras que nem sempre saem do papel, segundo o tenente-coronel.
Quando a gente vê esse pessoal que entrou no confronto, na briga ali, eles não estão cadastrados. Então, seguindo o estatuto do torcedor, do jeitinho que está lá, cadastrando as torcidas, campanha educativa, tudo, dá para seguir o futebol tranquilo.
O representante das torcidas organizadas, Wallace Reis Mendonça, reclamou do preconceito contra esses grupos, afirmou que as torcidas de Brasília cooperam com a organização dos jogos e sugeriu a criação no DF de um grupamento especial para a segurança nos estádios.
Brasília sente essa carência de ter um agrupamento especial, com qualidade de trabalho, que nos trate com respeito e que nos dê a segurança, que eu sou um cidadão que saiu da minha casa para assistir um jogo e quero voltar para casa.
O senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal, autor do pedido da audiência pública, disse que o debate sobre o cumprimento do Estatuto do Torcedor vai continuar e, por sugestão do senador Teomário Mota, do PDT de Roraima, serão convidados representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e de familiares de vítimas de episódios de violência em estádios.
Eu acho que numa sequência, numa próxima audiência pública, essa não vai ser a primeira nem última, nós podemos convidar um representante da UAB, que eu acho muito justo, e das famílias que foram vítimas de algum incidente.
O debate contou com as presenças de representantes de várias torcidas organizadas. Também participaram como debatedores o promotor de justiça do DF, Bruno Osmar de Freitas, o secretário nacional de futebol do Ministério do Esporte, Gustavo Perrella, e o coordenador do Estádio Nacional de Brasília, Luciano Ramos.
O senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, defendeu a aprovação da proposta de emenda constitucional que muda as regras eleitorais, reforçando a fidelidade partidária, estabelecendo cláusula de barreira para os partidos e acabando com as coligações nas eleições proporcionais.
A proposta, uma iniciativa do senador Aécio Neves, do PSDB Mineiro e do próprio Ferraço, cria a categoria dos partidos com funcionamento parlamentar, que seriam aqueles com acesso ao fundo partidário e ao tempo de rádio e televisão.
Para ter funcionamento parlamentar, um partido precisará obter votação nacional mínima nas eleições gerais, pelo menos 2% dos votos válidos em 2018 e pelo menos 3% a partir de 2022. Esses votos deverão estar distribuídos em pelo menos 14 unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos de cada uma.
De acordo com Ricardo Ferraço, a aprovação da proposta aprimora o sistema político partidário.
Nós não podemos manter essa marcha da insensatez em torno do sistema político partidário brasileiro. Então, vamos para além dos discursos, vamos para a prática, vamos enfrentar esse debate para que ele possa produzir um sistema político partidário que efetivamente possa representar os elevados interesses da sociedade brasileira.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, acha preocupante os resultados de pesquisa do Ibope, que revelam aumento do número de eleitores que pretende votar em branco ou nulo nestas eleições municipais.
O aumento é maior nas capitais, ressaltou a senadora. Ela contou que nas eleições para prefeito do Rio de Janeiro, por exemplo, as intenções em voto branco e nulo aumentaram de 10% em 2012 para 19% neste ano. Em São Paulo, subiram de 10% para 13% e em Belo Horizonte, de 8% para 14%.
Para Ana Amélia, isso revela a falta de confiança nos políticos e é preocupante, porque na avaliação dela, esses votos favorecem a eleição de pessoas não comprometidas com os interesses coletivos.
É bom sempre chamar atenção para o eleitor sobre esses aspectos. O voto nulo ou branco, ele não vai ajudar. Então, essa pesquisa me deu a obrigação de refletir a necessidade. Primeiro, de mudar o sistema político, mudar o sistema de criação dos novos partidos. Nós não podemos mais conviver com essa salada de frutas. Entre 110 países do mundo, o Brasil é o que tem o maior número de representação na Câmara dos Deputados, com 29 partidos. Então, isso já complica a tal governabilidade.
O senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, comemorou a aprovação da medida provisória sobre renegociação das dívidas de produtores rurais do Norte e Nordeste. Ele explicou que a renegociação é necessária porque, no Nordeste, a grave seca prejudicou as plantações e criações, deixando os produtores sem condições de pagar suas dívidas.
A medida provisória, segundo o senador, atende principalmente aos pequenos produtores rurais, garantindo-lhes o direito de quitar dívidas de até R$500 mil junto aos fundos constitucionais de financiamento do Norte e Nordeste.
Eduardo Morim explicou que os produtores beneficiados terão até 10 anos para pagar a dívida repactuada, com a primeira parcela vencendo apenas em 2021 e com encargos financeiros variando de 0,5% a 3,5% ao ano. A medida provisória também suspende as cobranças judiciais e as execuções em cursos até 2017.
À primeira vista, poderia até parecer que o grande beneficiário destas novas normas de regulação das dívidas rurais seria o homem do campo, mas na verdade não é. O grande beneficiário é o Brasil. Reerguer os produtores rurais, voltando a lhes dar competitividade e condições para voltar a plantar, é prestigiar a agricultura, o único setor que continuou a contratar enquanto o país caminhava para o atual quadro de desemprego.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação, Thiago Medeiros e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.